Senhoras e senhores deputados, vamos começar esta audiência que se realiza a pedido da Cooperativa Agrícola de Olivicultores de Mursa, Dr. Francisco Vilela, a quem mais uma vez peço desculpa deste nosso atraso, que já foi justificado. O senhor Dr. Francisco Vilela traz uma apresentação, demorou aqui um bocadinho mais para posicionarmos. Tem 10 minutos para uma intervenção inicial, depois terá as perguntas que os partidos aqui representados entenderem por convenientes e depois terá um tempo de resposta em conjunto de 10 minutos novamente. Tem a palavra o Dr. Francisco Vilela, faz favor.
Ora, bom dia a todos, muito obrigado por termos a hipótese de explicar, portanto, esta questão da denominação de origem do azeite Mursadop. Eu gostava, antes de começar a minha apresentação, só para pedir alguma flexibilidade, portanto, ao Sr. Presidente, por causa até dos meios audiovisuais, e dizer que vou entregar, portanto, aqui à mesa, portanto, um documento com respostas, portanto, às dúvidas que surgiram na anterior audição, e depois, até porque a audição foi pedida sobre o pretexto que não houve resposta, portanto, às oposições, e estão aqui, portanto, documentalmente, portanto, a prova que foram recebidas, portanto, as respostas, portanto, e o aviso de recepção, bem como, portanto, o caderno de especificações original da DOP Trás-os-Montes e o pedido de alteração que foi efetuado em 2024 e que foi por mim realizado. Portanto, ficam estes documentos para a mesa, portanto, e aquilo que eu gostava, portanto, de passar para o slide seguinte, agradeço, não vai ser fácil. Portanto, porque é que deve Portugal reconhecer o azeite de Mursa? Portanto, se lembrarmos, portanto, houve uma alteração, portanto, através do Regulamento 2024-1143, que foi aprovado no Parlamento Europeu, ainda por cima por uma vasta maioria, 520 votos a favor. Teve um português, João Onofre, portanto, sobre a alçada dele, portanto, a construção deste regulamento. Portanto, é chamada joia da coroa da União Europeia, portanto, no que respeita aos produtos de qualidade. É a primeira vez que o vinho, portanto, e os produtos alimentares estão no mesmo documento. E, portanto, como diz, portanto, Paulo de Castro, portanto, antigo eurodeputado, antigo ministro da Agricultura, portanto, de Itália, diz que a reforma baseia-se em aumentar e disseminar, portanto, as indicações geográficas e simplificar o seu processo de registro. Portanto, as denominações de origem não existem para concentrar produção, se assim fosse, ou seja, existem outros modelos, como, por exemplo, marcas coletivas ou marcas territoriais. Confesso que a minha perplexidade, portanto, ao ouvir aqui um provador profissional, portanto, participa em diversos concursos internacionais, afirmar que o azeite é todo igual e ainda por cima, na qualidade de vice-presidente da CAP, não distingue claramente, portanto, o que é uma marca coletiva, uma marca territorial ou uma indicação geográfica. Portanto, para o slide seguinte, portanto, é uma política económica de impacto, vale 75 mil milhões de euros por ano, são cerca de 20% dessa receita provém de exportações. Portanto, a ideia da Comissão Europeia, portanto, é criar áreas geográficas mais contidas, portanto, menores em volumes quantitativos, portanto, focados na exclusividade e na escassez, só assim é que deixamos de discutir preço e começamos a discutir valor. Portugal, acho que não é fácil, que isso não está a dar. Okay. Portugal, portanto, está atrasado na questão da utilização das indicações geográficas. Basta comparar que Portugal tem 6 indicações geográficas no respeito ao azeite e Itália tem quase 50. Não será por acaso que Itália é o país dos maiores produtores de azeite que mais valoriza o azeite? Estamos a falar que temos 5% das indicações geográficas quando somos o 6º maior produtor do mundo. Portanto, algo aqui está errado. Estamos a deixar de usar uma estratégia. Quanto à porque Mursa, ou seja, para criar uma denominação de origem protegida, temos que ligar a qualidade, portanto, à origem, né, e aos fatores humanos, portanto, e o que acontece é que a história está a secular do olival, está enraizada na identidade do Conselho, portanto, eu desafio aqui os senhores deputados a encontrar outra terra que tenha uma oliveira central e que não se chama Oliveira, portanto, e o brasão de Mursa foi publicado em portaria em 1936, e depois Mursa é uma terra de transição, onde confluem os 3 microclimas, portanto, a terra quente, transmontana, a terra quente, terra fria, terra montanha, portanto, influências continentais, atlânticas e mediterrânicas. Portanto, à referência, são mais de 500 anos de história, portanto, em 1548 João de Barros fala, portanto, no azeite de Mursa, mas depois Basílio Constantino de Almeida fala, portanto, também no azeite de Mursa. Em 1908, portanto, a Cour de Vila Trás-os-Montes do Conselho de Mursa esteve presente na Exposição Nacional no Rio de Janeiro, no Brasil, portanto, e vocês têm aí uma fotografia da revista científica mais antiga do país, que ainda hoje é publicada, que é a Sociedade Portuguesa de Química, onde José Duarte Oliveira Júnior, e quem é este senhor, nada mais nada menos que o que resolveu o problema da filoxera no Douro, através da solução do porta-enxerto americano, portanto, em que fala sobre e faz um estudo de 6 azeites de drupas elementares de Mursa, onde fala que era uma terra predestinada, se todos a entendessem, pelos vistos não a entendem, não é? Portanto, porque tem condições climatológicas e geológicas que a favorecem, portanto, estamos a falar de um artigo científico há mais de 100 anos em que fala do azeite de Mursa. Se tivéssemos dúvidas em relação à reputação e notoriedade, portanto, muito antes de qualquer pedido da cooperativa de Mursa, portanto, o Conselho Olícola Internacional usa a cobrançosa de Mursa no seu workshop anual de harmonização dos painéis de prova de azeite virgem extra. O Instituto Superior de Agronomia, portanto, usa o azeite de Mursa, portanto, nos cursos de iniciação e aperfeiçoamento. Existem citações da Universidade do Minho e de Évora. E o Grupo Pestana, portanto, destaca, portanto, nas cartas das pousadas como produto emblemático o azeite de Mursa. Desconheço, portanto, qualquer cooperativa ou qualquer marca, portanto, no fundo portuguesa, em que este ano já tenha mais do que 110 prémios internacionais, portanto, de longe é a cooperativa agrícola mais premiada internacionalmente. O azeite de Mursa é único, portanto, aquilo que escrevemos no caderno de explicações é que 80% de predominância de cobrançosa e cor de Trás-os-Montes, mas também referimos que é um azeite em que tem uma constituição no mínimo de 200 partes por milhão de polifenóis. É uma situação única, não há nenhum caderno, portanto, português que tenha como base, portanto, estes parâmetros, bem como o quê? A somatória das medianas dos atributos organolépticos positivos, frutado, amargo e picante, maior ou igual que 5, portanto, e além de outros parâmetros, como vocês podem consultar no caderno original. Se houvessem dúvidas, basta ver, portanto, num estudo comparativo de cerca de 700 amostras desde 2011 do azeite Trás-os-Montes versus azeite de Mursa, aquilo que nós podemos dizer é que existe, portanto, uma diferença. Os azeites de Mursa são 8% mais amargos, 15% mais picantes, têm menos a 7% de peróxidos em relação aos ácidos gordos essenciais, portanto, ômega 3 e ômega 6, têm uma constituição superior em 12% e 21% respectivamente. Portanto, acho que há aqui uma clara evidência da diferenciação entre os dois produtos. O impacto atual na DOP Trás-os-Montes aqui é um verdadeiro paradoxo, não é? Portanto, ou seja, existe uma capacidade de conseguir certificar 550 mil litros e só são certificados, portanto, por ano em média 15 mil litros. Significa que 97% passa ao lado, portanto, desta certificação. A criação da DOP de azeite de Mursa é exatamente o oposto de enfraquecer Trás-os-Montes, estimula mais produtores a entrar na cadeia certificada sem retirar cota de mercado. A dúvida se uma cooperativa podia ser organismo gestor está explicada por este slide, portanto, o melhor exemplo é a Cooperativa de Moura, portanto, que é, portanto, a primeira denominação de origem protegida ao azeite de Moura, portanto, é um belo exemplo. Existem inúmeros exemplos de cooperativas, portanto, pela Europa, portanto, em que são gestoras de cadernos de refeições, portanto, de denominações de origem. Sobre a questão de existirem várias DOPs no mesmo território, o melhor exemplo desses, portanto, não há dúvidas nenhumas, que é em Provence, em que existem em França, cinco denominações de origem protegidas, e dessas 5, 4 ainda por cima, portanto, ou seja, têm, portanto, o mesmo nome, partilham a mesma designação, portanto, e aqui, pelos vistos, não há qualquer tipo de dúvida nem confusão. Mas depois lembramos de Itália. Itália tem uma IGP para a Toscânia e depois tem 4 DOPs também. Portanto, e exemplos destes acontecem também noutros países, no caso também de Espanha, em Córdoba, mas acho que o melhor exemplo é este, portanto, é a denominação de origem protegida mais antiga de Itália, a primeira a ser criada, Brigella, portanto, é um território, portanto, minúsculo, tem cerca de 300 hectares, 100 olivais, portanto, e é notícia, portanto, o segredo da DOP que viaja a 30 euros o litro, portanto, é isso que Mursa quer fazer, quer valorizar, porque senão nós vamos completamente desaparecer com os custos de produção e com as cortinas, portanto, as narrativas têm sido criadas à custa de sustentabilidade e as diferenças de produção entre o Norte e o Sul, por mais que a gente não queira discutir, são realidade e, senhores deputados, temos a discutir. Portanto, Mursa não é assim tão pequeno para conseguir pensar em termos de denominação de origem protegida, pelo contrário, reúne os critérios todos, portanto, e resta consolidar, portanto, esta reputação juridicamente e a DOP, claro que é o passo seguinte. Depois, a Comissão Europeia tem alertado que as áreas demasiado grandes podem diluir a percepção da qualidade, da autenticidade por parte do consumidor. A sua principal preocupação não é a extensão, portanto, territorial em si, mas sim garantir que o território maior não sirva de pretexto para mascarar o quê? A industrialização massiva que quebre o elo tradicional, portanto, o produto, estamos a falar de produtos tradicionais. Portanto, benefícios diretos para a Mursa, portanto, o nome de Mursa já tem valor de mercado, tem na imagem, portanto, um grande grupo agroalimentar que usa a denominação de origem letras garrafais, com, ou seja, Mursa, portanto, significa que Mursa funciona como origem reputacional. Lembro que as funções das indicações geográficas não é criar reputação, a sua função é proteger e valorizar as reputações já existentes. Por isso, é a necessidade da criação da denominação de origem protegida. Ganhos para a região alargada, portanto, mais produtos de renome significam, por exemplo, mais turismo e mais oferta diversificada. Em relação aos benefícios nacionais, portanto, esta é uma estratégia que custa zero, meus senhores, zero, ao Estado português. E mais, na realidade, podem ter uma fonte de receita via impostos e pelos serviços de controle e pela valorização do azeite. Se conseguimos depois duplicar o valor, certamente os impostos de valor acrescentado, portanto, será uma receita para o próprio Estado português. Portanto, o caso de Córdoba, 4 DOPs e o azeite mais premiado do mundo, tem uma imagem, portanto, de que um conjunto de rotas gastronómicas foram criadas e vinculadas através dos diversos azeites da região de Córdoba. Indicadores, portanto, económicos, isto demonstra que a criação da DOP não desvaloriza já as existentes, portanto, antes reforça o modelo, portanto, europeu de valorização da origem e diferenciação territorial. Apoiar, portanto, o registro top do azeite de Mursa, aquilo que nós pretendemos da recomendação que possa sair desta comissão de parlamentar. Portanto, lembro aqui, no entanto, que o que diz o artigo 11 da Portaria 123 de 2025, que a decisão da recusa do pedido é da competência da DGADRE. Depois, tem ali duas imagens da última sessão, há uma confusão muito grande de azeite de Trás-os-Montes e azeite de Mursa. Não sei se vocês acham confuso, se não conseguem diferenciar o que é azeite de Trás-os-Montes e azeite de Mursa através da logomarca. Portanto, acho que é explícito, aquilo que eu não acho explícito é isto, que é como é que é possível ser criado uma, pela Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes, uma marca territorial em que coloca, portanto, 10 azeites e só um azeite é que está qualificado. Portanto, isto sim é confusão para o consumidor. Na próxima semana vamos ter um evento com 20 azeites em que só um é qualificado e dizem-se que é a maior amostra de azeite de Trás-os-Montes. Estamos a falar de que usurpação da denominação de origem. Não vejo aqui a OTADA, a apitada a cooperativa Valpaços preocupada com esta situação. Portanto, e um dos azeites que vai estar à prova, ainda por cima do olival superintensivo, da zona de Val da Vilariça. Já estou a terminar, peço desculpa só, mas também não é fácil conseguir combinar isto, tanto os meios técnicos com a apresentação. Porquê é que eu trago aquela imagem? Porque durante mais de 15 anos a cooperativa Valpaços foi beneficiada pelo facto de poder colocar no mercado azeite, portanto, embalado, tanto em garrafões, 5 litros em plástico, em que mais nenhum operador conseguiu. Isto fez com que um claro favorecimento, e vamos nos esquecer que temos 3 indicações geográficas na região, no caderno de especificações tem, tanto a utilização como ingrediente, azeite de Trás-os-Montes. Lembro, Alheira de Mirandela, Alheira de Vinhais e Flor de Valpaços. E isto fez com que, provavelmente por isso é que 80% da cota, portanto, hoje, do azeite de denominação de origem protegida de Trás-os-Montes, está, portanto, numa cooperativa, tem aí imagens das denúncias que nós fizemos, portanto, à DGADRE e mesmo à OTAD, ou à entidade certificadora. Estou quase no final, Sr. Presidente, e depois lembrar o que é o projeto de ouro do azeite 2010, portanto, o engenheiro Francisco Pavão, infelizmente, não tem assumido posições diferentes conforme, tem assumido posições diferentes conforme as conveniências. Em 2010, pelos vistos, havia, portanto, era um projeto da própria OTAD, ele como dirigente, e depois justificava, portanto, as diferenças que existiam entre os dois azeites. Lembro aqui que Mursa pertence à região de Mercado de Douro, portanto, ou seja, se em 2010 havia diferenças, não consigo entender como é que ele veio cá dizer que afinal o azeite era tudo igual, portanto, ou seja,
para,
em que é que estamos?
Para concluir.
Quase para concluir, portanto, depois foi quase acusado de plágio, Sr. Presidente, quando o autor é o mesmo, a semelhança não é plágio, é coerência. Portanto, fui eu que fui responsável, porque naquele ano, em 2024, se não o fizesse, portanto, por exemplo, o maior operador não conseguia colocar azeite certificado no mercado, e este seria o slide mais importante, vou passar à frente, que é aquele que explica, através de uma associação espanhola,
para
que,
concluir, doutor,
que nós temos uma diferença de 2 euros entre o preço da bolsa do azeite e o preço de custo, portanto, do azeite em olival não mecanizado de Sequeiro. Só gostava de acabar, até porque a minha terra, quando vim para cá, ficou a arder, e não nos esquecermos desta situação. Quando produzir significa perder dinheiro, o abandono deixa de ser uma hipótese e passa a ser uma inevitabilidade. Portanto, em 2022, quem parou o incêndio foi os mosaicos paisagísticos. E se nós não defendermos o olival tradicional, meus senhores, não se esqueçam que os incêndios vão chegar à cidade.
Muito obrigado, senhor doutor. Tive aqui também alguma tolerância, porque o senhor, efetivamente, acabou por estar aqui a aguardar aqui há algum tempo. Tenho tolerância para todos, senhor deputado. Eu tenho tolerância para todos. Mas eu não sei fazer outra coisa senão com tolerância. O meu bom senso. Mas tem que ser para todos. Pá. Senhor deputado, senhor deputado Amílcar Almeida, faz favor, pelo PSD. O senhor deputado Hernani Dias, para começar. Eu sei que vão repetir, mas é o senhor deputado Hernani Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Cooperativa Agrícola de Olivicultores de Mursa, muito obrigado pela sua presença, antes de mais, e também pela informação que já aqui nos deixou de forma tão completa. A fileira do azeite é, como sabemos todos, um dos pilares da economia agrícola de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ao longo destas últimas décadas, a denominação de origem protegida azeite de Trás-os-Montes tem contribuído também decisivamente para a afirmação da qualidade e até da autenticidade dos azeites transmontanos, o que permitiu uma valorização da produção regional nos mercados nacionais e internacionais. Este foi um percurso que foi construído coletivamente, com o esforço dos produtores, das cooperativas, também das associações e entidades certificadoras, e foi, inclusivamente, tem sido reconhecido através dos inúmeros prémios e distinções que tem alcançado estes azeites da nossa região. Eu estou a dizer nossa porque eu sou de Bragança e, portanto, estamos todos incluídos no mesmo espaço. Durante este período, a Cooperativa de Mursa beneficiou do esforço desenvolvido por este conjunto de entidades. Todavia, é agora vossa intenção, legítima, criar a DOP Azeite de Mursa. E eu, como não estou aqui para fazer qualquer tipo de julgamento, nem pouco mais ou menos, não é essa a minha missão, mas a verdade é que na semana passada tivemos aqui também um conjunto de entidades que veio aqui trazer algum tipo de argumentos, digamos que discordantes desta vossa intenção, criar uma nova DOP no mesmo espaço geográfico. Não vou dizer aqui quais foram os argumentos, não faz sentido estar agora aqui a enunciá-los, mas eu gostaria de, porque o meu objetivo de facto é questioná-lo perante algumas circunstâncias, gostava de colocar algumas questões. E começo já pelo seguinte. Quais são as características edafoclimáticas específicas da área proposta para a DOP Azeite de Mursa que na vossa perspectiva, a distinguem da restante área abrangida pela DOP Azeite de Trás-os-Montes? Segunda questão. Que elementos técnicos demonstram que o azeite produzido nessa área possui características qualitativas específicas e consistentes que não sejam já abrangidas também pela DOP existente? Terceira questão. As variedades de oliveira previstas no caderno de especificações da futura DOP coincidem total ou maioritariamente com as autorizadas na DOP Azeite de Trás-os-Montes? Pergunta seguinte. Existem diferenças significativas ao nível das práticas culturais, das práticas de colheita, de extração ou dos parâmetros de qualidade exigidos? Questão seguinte. Foi realizada alguma avaliação do impacto económico da coexistência das duas denominações? Uma outra questão. Que benefício concreto esperam obter com a criação de uma nova DOP que não seja possível alcançar na atual DOP existente? E a última questão, que é esta. Considera que a criação de uma DOP municipal não poderá representar um retrocesso face ao modelo de cooperação regional que esteve na origem da atual denominação? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Amílcar Almeida. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e, naturalmente, também o Sr. Presidente da Cooperativa Agrícola dos Olicultores de Mursa e, portanto, agradecer a informação que aqui prestou. e dizer que, efetivamente, pese embora seja de Valpazes, não trago uma posição fechada nem de oposição. Nosso objetivo é unicamente esclarecer no sentido de obter a melhor informação, pelo que, naturalmente, tenho aqui algumas questões que gostaria de obter resposta. O que mudou para que a cooperativa defenda agora a criação da DOP Azeite Mursa, quando durante 3 décadas participou ativamente na valorização da DOP regional? A segunda questão é que estudos técnicos e económicos sustentam essa decisão e demonstram que uma nova DOP acrescentará mais valor ao azeite e aumentará efetivamente o rendimento dos produtores de Mursa. E se existem estudos, se os mesmos podem ser disponibilizados. Terceira pergunta, que percentagem de azeite certificado da DOP de Trás-os-Montes corresponde atualmente à cooperativa de Mursa? Considera que esse peso justifica a criação de uma nova DOP? Quarta questão, se foi avaliado o risco de fragilizar uma marca, fragmentar uma denominação consolidada há 30 anos, reconhecida e premiada nos mercados nacionais e internacionais, e de criar confusão junto aos consumidores e compradores relativamente às duas denominações. E por falar em prémios, perguntar se o azeite Mursa já obteve prémios no concurso mais prestigiado do mundo, que é o Mário Solinas. E se todos estes prémios são azeites DOP ou com infusões, como por exemplo cacau ou castanha judia. Existem 10 referências comerciais ligadas a Mursa, comercializadas no âmbito da DOP Trás-os-Montes Alto Douro. Que prejuízo concreto sofrem atualmente esses produtores que apenas pode ser resolvido através da criação de uma nova DOP e não por mecanismos de valorização da origem dentro da DOP existente? Se a especificidade do azeite Mursa assenta essencialmente na predominância das variedades Cordovil de Trás-os-Montes, e Cobrançosa, e nas características dos solos, do clima e do saber fazer, se pode indicar quais são em concreto as características organolépticas e químicas exclusivas do azeite Mursa, comprovados por estudos técnicos, que não possam igualmente ser encontradas em azeites certificados pela DOP Azeite de Trás-os-Montes, produzidos com as mesmas variedades e em áreas geográficas contínuas. Também outra questão, como demonstra que a vossa proposta cumpre os requisitos do Regulamento da União Europeia 2014-1143, que aqui também nos deu a conhecer, nomeadamente a existência de características ou qualidades específicas imputáveis ao meio geográfico, quando entidades representativas do setor, e que já aqui estiveram, afirmam que existe uma coincidência de cerca de 90 a 95% entre as duas denominações. Num contexto em que a política agrícola comum incentiva o ganho de escala, a cooperação e a concentração de oferta, que evidência tem de que a criação de mais uma DOP não aumentará a fragmentação da oferta, a confusão do consumidor e o enfraquecimento da notoriedade da marca regional Trás-os-Montes Alto Douro? Por fim, ao que se sabe, existe apenas 2 Lagares e Mursa. Como assegura que os pequenos produtores que necessitam de moer a azeitona noutros concelhos não ficarão excluídos da certificação ou sujeitos a maiores custos e constrangimentos? E a última questão é se esta proposta que aqui, portanto, está em discussão, se a mesma foi discutida, articulada com restantes cooperativas e entidades da DOP Azeite Trás-os-Montes e qual foi a posição dessas entidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Moreira, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Dr. Vilela, começo por agradecer a explicação que nos apresentou aqui sobre o azeite de Mursa e começo por reconhecer o trabalho que a Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Mursa tem desenvolvido nestas últimas décadas. Falamos de uma cooperativa com quase 70 anos de história, que representa famílias de produtores e que tem conseguido afirmar a qualidade do azeite de Mursa, muito para além das fronteiras nacionais. Os prémios internacionais alcançados nos últimos anos demonstram isso mesmo e são motivos de orgulho para toda a região. Esta audiência não coloca em causa a qualidade do azeite produzido em Mursa, nem o mérito desenvolvido pelos seus produtores. Procuramos aqui perceber se a criação de uma nova denominação de origem protegida responde a uma necessidade efetiva ou se acaba por replicar um sistema de certificação que já existe e do qual Mursa já beneficia. Mursa integra a DOP Azeite de Trás-os-Montes, uma denominação consolidada e reconhecida internacionalmente. Aqui perguntamos qual é o problema que a atual DOP não consegue resolver. Ou seja, porque se o objetivo é valorizar a qualidade do azeite de Mursa, essa valorização já pode hoje ser feita no âmbito da DOP existente. Se o objetivo é afirmar a identidade do concelho, importa perceber se essa afirmação exige necessariamente uma nova certificação ou se pode coexistir dentro de uma marca regional que levou décadas a construir. Mais ainda quando, segundo os elementos disponíveis, as variedades predominantes, os métodos de produção e muitas das características do produto são comuns aos previstos na DOP Azeite de Trás-os-Montes. Os estudos disponíveis mostram que apenas uma pequena parte do azeite produzido em Trás-os-Montes é certificado com a DOP existente e não por falta de qualidade. É porque muitos produtores consideram que o processo é excessivamente burocrático e financeiramente pesado. Ou seja, o principal problema parece não ser a inexistência de denominações de origem. O verdadeiro problema parece ser a dificuldade em utilizar aquela que já existe. Por isso perguntamos se a prioridade do setor deve passar pela criação de uma nova DOP ou antes por tornar a atual mais simples, menos burocrática e mais acessível aos pequenos produtores. Porque corremos o risco de criar mais uma estrutura de certificação quando aquilo que muitos produtores reclamam é precisamente menos complexidade administrativa. Também percebemos as preocupações manifestadas por outras organizações do setor que alertam para o risco de fragmentação da imagem do azeite transmontano. No momento em que Trás-os-Montes enfrenta uma concorrência crescente do olival intensivo e aposta na diferenciação pela qualidade e pela origem. Queremos perceber então se faz mais sentido concentrar esforços numa marca regional forte ou dividir essa notoriedade por várias denominações. Por isso, e mesmo após a vossa intervenção, deixo aqui algumas questões que julgo ser importantes para esta tomada de decisão. Se Mursa já integra a DOP Azeite de Trás-os-Montes, quais são, objetivamente, os fatores diferenciadores que justificam uma nova denominação de origem protegida? Que limitações encontraram na atual DOP que tornam indispensável a criação de uma certificação autónoma? Como respondem às críticas de que esta iniciativa poderá fragmentar uma marca regional já consolidada e criar dúvidas junto dos consumidores quanto à verdadeira diferenciação entre os produtos? Sabendo que apenas entre 3% a 5% da produção regional recorre atualmente à certificação DOP, devido aos custos e à burocracia, em que medida esta nova DOP resolverá esse problema em vez de o reproduzir? Acrescentaria ainda, se a candidatura a uma nova DOP se baseia em características verdadeiramente únicas de Mursa, então importa perguntar porque é que essas especificidades nunca justificaram ao longo de décadas uma alteração ao caderno de especificações do DOP Azeite Trás-os-Montes, em vez da criação de uma denominação completamente nova. E, finalmente, numa altura em que o grande desafio é reforçar a competitividade do azeite transmontano nos mercados internacionais, consideram que a criação de uma nova denominação fortalece essa estratégia coletiva ou entende a cooperativa que existe o risco de dispersar o valor de uma marca que já conquistou reconhecimento dentro e fora da União Europeia? São estas as questões que são fundamentais para perceber se estamos perante um verdadeiro instrumento de valorização do território ou perante uma solução que, embora bem intencionada, acaba por duplicar um mecanismo de proteção que já existe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo cumprimento de tempo que lhe foi. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer ao Sr. Presidente da Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Mursa a apresentação e dizer naturalmente que me associo a grande parte daquelas perguntas que foram colocadas. Começava após a audiência conjunta dos atores locais e regionais, nomeadamente à OTAD, à PITAD e a Cooperativa de Valpaços, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista questiona de forma muito objetiva a Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Mursa, sobre o início do processo de reconhecimento da DOP Azeite Mursa, ou seja, porque é que foi dado este passo para se iniciar um processo de reconhecimento. Todos sabemos que é um processo exigente, um processo, sob o ponto de vista técnico, muito auditado pelas próprias entidades, a GRADRE, o próprio Secretaria de Estado da Agricultura, e, portanto, porquê o início deste processo de reconhecimento, quando, ou seja, se houve alterações substanciais para que o início do processo de registro da DOP Mursa, Azeite Mursa, ao abrigo da Portaria 123 de 2025, que regula a coordenação de indicações geográficas e denominações de origem, Como? Ou seja, qual é a fase do processo formal junto das entidades oficiais e que passos se podem seguir? Isto porquê? Porque na outra audiência foi-nos dito que, de facto, não havia oposição à questão da DGADRE, do processo. Por outro lado, temos informação que há um parecer favorável da DGADRE e que o processo estará nas mãos do Sr. Secretário de Estado da Agricultura, que terá naturalmente que ter uma decisão sobre este próprio processo e, portanto, gostaríamos também de conhecer, Sr. Presidente, qual é a fase real do processo formal de registro junto das entidades oficiais. Outra das questões é que é a produção em escala e a marca regional já existente, quer na perspectiva da produção, da capacidade de promoção em mercados europeus e internacionais, bem como a capacidade de comercialização e abastecimento do próprio mercado, quando sabemos que o mercado dos azeites é um mercado muito competitivo e que o público-alvo de azeites de qualidade é muito seletivo e, portanto, gostaríamos também de saber da parte da cooperativa o que é que distingue efetivamente esta a particularidades especiais deste azeite. Sei que já aflorou o tema na apresentação, mas gostaria de reforçar. Por outro lado, e também importante, é o impacto económico e também, sob o ponto de vista social, que prevê poder vir a existir, quer na região de Trás-os-Montes, e particularmente nas freguesias que não estão integradas no azeite de Trás-os-Montes, porque duas freguesias, cinco das sete estão integradas no azeite de Trás-os-Montes e duas freguesias não estão integradas. E por isso, se esse impacto económico e social pode ser positivo, quer no Conselho de Mursa, quer nos territórios adjacentes? Ou seja, como é que vê esse impacto e de que forma é que pode ser um impacto positivo e não negativo, como nos foi dito pelas outras entidades? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado também pelo cumprimento do tempo. E agora tem a palavra o Dr. Francisco Vilela para responder. Tem 10 minutos, faz favor.
Eu não me queria repetir, mas é uma parte das perguntas que me foram feitas e desculpe-me, portanto, até fico quase perplexo também. Ou seja, a maior parte das respostas estavam na própria apresentação. Portanto, ou seja, está aqui uma estratégia. Qual é a estratégia? A estratégia é a estratégia da diferenciação da singularidade. Portanto, e depois outra coisa, que é a estratégia da Comunidade Europeia. A estratégia da Comunidade Europeia não é agregar, não é criar, certo? Ou denominações de origem protegidas, ou uma marca chapéu, como aqui foi dito. Isso é uma marca territorial, certo? Ou a marca coletiva. Portanto, eu não consigo perceber, por exemplo, há grandes diferenças entre o caderno de expressões da Alheira de Vinhais e da Alheira de Mirandela. Porquê é que não faz a Alheira de Trás-os-Montes? Aqui já cada um pode ficar com a sua capelinha. Qual é a diferença? Pá, desculpem, mas não se faz fular em Trás-os-Montes todo, ou se vai fular de Valpaços. Em Jou faz fular exatamente igual ao de Valpaços. Em Jou é Mursa. E no caderno de explicações antigos ainda tinha de Trás-os-Montes, tinha uma coisa pior, que é, tinha vales, não é? Portanto, como pertencesse ao Conselho de Mursa. Portanto, quando fizeram o caderno da DOP de Trás-os-Montes, foi com tanta pressa que até nem conseguiram ver, portanto, as fronteiras dos Conselhos. Onde eu quero chegar é, nós estamos em clara linha com a estratégia da nova PAC. A ideia deste regulamento foi simplificar o processo, disseminar, porque faz-me lembrar aquele livro de Gabriel García Márquez, foi prémio Nobel da literatura, que toda a gente sabia, portanto, a crónica de uma morte anunciada, toda a gente sabia para onde é que ia o olival tradicional, mas quer dizer, ninguém vai fazer nada. Portanto, o discurso político do olival tradicional tem de sair do discurso e tem que haver medidas. Isto é uma estratégia. Tens poucas estratégias. Eu disse aqui que isto, portanto, acaba por ser a joia da coroa, portanto, uns produtos de qualidade. Nós estamos a juntar aqui o quê? O elo entre a qualidade e a origem. Eu demonstrei ali, está demonstrado no caderno. E para explicar o quê? A DGADRE fez o trabalho dela, técnico, de verificar se existia ou não competência da nossa parte neste pedido de solicitação. E o que é certo é que foi encaminhou, de acordo com o que diz a portaria 123, portanto, de 2025, aquilo que tinha que fazer é que, se não ou seja, achasse, portanto, que isto não tinha, portanto, ou seja, pernas no fundo para andar, aquilo que tinha que fazer era notificar, portanto, a entidade que fez a proposta e tinha 30 dias para conseguir, portanto, responder. Entretanto, aquilo que a gente sabe, que fomos notificados, o processo tramitou para o elemento de governo, que será, portanto, o secretário de Estado. No limite, aquilo que vai acontecer, se a gente der conta que há aqui uma ingerência política para conseguir, de alguma forma, motivar uma decisão contrária, é fazer uma denúncia ao Comitê, portanto, das Comunidades Europeias, o Comitê Europeu das Comunidades, porque não se está a respeitar o regulamento comunitário. Portanto, nós demonstramos que existe. Quem tiver dúvidas sobre aquelas perguntas todas que me fizeram técnicas, eu deixo aqui documentação suficiente, porque não tenho 10 minutos hipótese de conseguir. No entanto, vou aqui dizer algumas dúvidas. Algumas pequenas, que eu acho que até quase provocações, não é? Não ganhámos o Mário Solinas, mas quer dizer, há uma semana fomos o azeite mais premiado num concurso que vale os mesmos 10 pontos que o Mário Solinas, que foi o Evo Iocchi em Itália. Portanto, se houver dúvidas para isso, é só consultar. Nós somos transparentes nesse aspecto. Portanto, e depois outra coisa, não existem 10 denominações com o nome Mursa que certificam azeite top Trás-os-Montes. O único azeite com o nome Mursa que certifica azeite como azeite Trás-os-Montes é o azeite de porca de Mursa, da Cooperativa dos Lobicultores de Mursa, e dos 550 mil litros que, em média, fabrica, só, portanto, certifica ou qualifica, que será o termo mais adequado, cerca, em média, 15 mil litros. Portanto, se 15 mil litros, tendo em conta os números que disseram aqui na outra semana, porque um dos problemas é este, não há números que é da OTAD. Eu desafio a vocês a procurarem uma iniciativa da OTAD promocional conjunta nas últimas duas décadas. Se encontrarem uma, eu fico todo contente. Porque a maior parte dela já aboleia dos municípios. Ou a doutora Júlia sabe perfeitamente que eu reuni com ela. Uma das situações que me indignou foi na Feira da Alheira. Portanto, estava lá, portanto, o stand da OTAD, e só a ideia era por colocar lá, portanto, os azeites daquela região. E bem, porque eu consigo entender que está a defender o território, mas eu dizia, a OTAD não é do município de Mirandela. A OTAD foi fundada em Mursa. Portanto, os fundadores, a atenção e os estatutos estão em Mursa. Portanto, onde é que queremos seguir? Este modelo não nos serve. E eu gostava de fazer aqui, que fizessem um exercício comigo. Existem, como disse, mais outras cooperativas, Macedo Cabaleiras, tanto Vila Flor, Alfândega da Fé e Mursa, as juntas recebem o dobro que recebe Valpaços, e juntas não certificam 5% de azeite de Trás-os-Montes. Porquê que será? Qual é a razão? Não, a razão é simples, não vem valor acrescentado. E este é o trabalho que nós queremos, nós achamos que podemos gerar valor. Nós somos, neste momento, a cooperativa que nos últimos anos tem pago o quilo de azeitona aos seus associados mais caro no mercado português. E não estou a dizer isto de forma banal, estou a dizer isto porque é a realidade. E como é que conseguimos isto? Com alguma... Ou seja, no fundo, é aquilo que eu acho, e este instrumento é aquilo que eu denomino uma inteligência territorial. É uma estratégia, é das poucas estratégias que nós temos para nos criar diferenciação. Quer dizer, como é que nós conseguimos, de alguma forma, valorizar, portanto, imagino na questão do vinho. Ou seja, nós temos de ter qualidade, nós temos de ter uma narrativa, uma história, certo? E depois temos de ter escassez, porque se nós embalarmos milhares e milhares de litros, o que acontece é que vamos banalizar o produto. E é isso que nós não queremos. Nós estamos alinhados, ou seja, no fundo, com portanto, a Comissão Europeia. Depois dizer assim, só há dois legais. Não, se calhar há três legais. Um deles, a senhora faleceu e está à venda. O outro é móvel. Mas em Mursa, em 1956, quando foi, portanto, fundada a cooperativa, existiam 9 legais. A 500 metros da cooperativa existiam mais 3 legais. Um deles hoje é um ginásio. A DOP, ou seja, as etapas todas são no território. Isso pode gerar investimento. Porque o embalamento também será, está descrito no caderno de especificações. Portanto, significa o quê? Se virem que há valor, até pode trazer investimento para o território, novos operadores. Portanto, a questão aqui é que nós também temos de defender uma reputação que fomos criando, e vocês viram, aquilo que está a acontecer é que existem não sei quantas marcas a ser restadas. E queria deixar aqui, portanto, um apelo, até por causa do INPI, certo? O INPI, em relação à Quinta dos Mursas do Esporão, ou seja, nós opusermos e disseram-nos que foneticamente são diferentes e permitiram o registro. E eu lembro aqui que existe regulamentação comunitária, já por duas vezes, que diz na rotulagem do azeite que, portanto, não deve ser usado denominações geográficas nas marcas. Está escrito. Certo? E diz mesmo, inclusive, posso naqueles meus apontamentos, que até quando, até 31 de dezembro de 1998, as marcas que tivessem sido registadas podem usar. A partir daqui, não. Portanto, o regulamento é o 29 de 2012 e depois já existiu outro, o 2022 de 2104, da Comissão. Ou seja, todos dizem que é preciso também regulamentarmos esta situação. Portanto, aquele passo que nós estamos aqui é na questão de agregar valor. Porque, infelizmente, eu escrevi um artigo de opinião ainda há pouco tempo e disse o quê? Que o consumidor hoje consegue perfeitamente, na prateleira, conseguir diferenciar um frango de campo de um frango de aviário. Mas, infelizmente, não consegue diferenciar, portanto, um azeite de oliva tradicional. Porque são todos, depois, azeite virgem extra, não é? Tivemos aqui uma pessoa que é especialista que diz que é tudo igual. Não pode ser tudo igual. Se queremos a diferenciação, se queremos o valor, temos que dizer que é diferente. Eu pus ali uma comparação entre 700 análises. Existe um perfil organolético diferente, certo? Existe, não, eu não conheço na região nenhuma zona com mais cordovil do que Mursa. Mas aí temos que fazer o inquérito, certo? Vamos ter dificuldade em conseguir arranjar engenheiros, portanto, agrónomos consigam diferenciar perfeitamente as variedades, que é outra das dificuldades. Mas nós sabemos o que é que temos lá. E sabemos que esse acaba por ser a nossa identidade. E depois eu demonstrei, portanto, que existem, inclusive, portanto, publicado há mais de 100 anos, dados que concluem, né, que há uma diferenciação no azeite. Portanto, nós não devemos pôr em causa o trabalho que foi feito. Portanto, e parece-me que é uma coisa quase única, não me lembro, pelo menos, de conhecimento público, que haja esta decisão da criação da denominação de origem protegida tenha chegado a uma comissão parlamentar e seja discutida antes sequer ser aprovada, porque ela ainda não foi aprovada. Está no elemento do governo. Portanto, eu acho estranho, quer dizer, este burburinho todo. E mais, a base da audiência, que é, não tiveram resposta, acho que alguém não leu a portaria. A portaria diz lá que quem se opor tem que trocar a documentação, certo? Com razões fundamentadas, com quem submeteu a proposta. E nós trocamos. Agora, a cooperativa Valpassos, portanto, contratou um escritório de advogados aqui da Avenida da República, certo? Levou a resposta. Pelos vistos, os senhores advogados não tiveram tempo para responder. Não tenho culpa. A mesma aconteceu com a Apitade. A Apitade recebeu a resposta e, pelos vistos, as respostas foram claras e transparentes para conseguir tirar as dúvidas todas. Agora, parece-se que também há aqui, está-se a tentar colocar em causa o trabalho também de uma entidade, que é, ainda por cima, pública, que foi demorado. Nós estamos a falar de um processo que já dá mais de um ano, certo? Que ainda não viu a luz do dia e tem a noção clara que é estratégico, portanto, para nos afirmarmos no território, para conseguirmos valorizar. Nós não precisamos de certificar o azeite ou qualificar o azeite como azeite de Trás-os-Montes para vender o nosso azeite. Mas precisamos de nos protegermos, mas precisamos levar a identidade cultural de um povo. Eu pus ali uma fotografia, portanto, além do brasão, ou seja, as narrativas culturais são criadas, portanto, inclusive num simples carnaval, portanto, está ligado com o território, não é nada artificial. Não é que o Presidente da Cooperativa, que hoje foi iluminado, e lembrou-se de criar uma DOP só para ele. Não há DOPs municipais. Não há DOPs municipais. DOPs estão ligadas com o território. Aqui, por acaso, está ligada com o município. E sabe porquê? Porque no próprio Pacto Social da Cooperativa, portanto, obriga a todos, ou seja, a produção seja do Conselho. E mais, ninguém fica de fora. Porque desde que respeita o caderno, todos podem qualificar o azeite. Aí é que está um dos problemas em relação ao OTADO. A OTADO obriga a que quem quer qualificar o azeite tenha que pagar uma cota. E não pode. Não podem pagar a cota. Desde que respeitem as regras, qualquer operador pode qualificar tanto o azeite.
Muito obrigado, Dr. Francisco Vilela. Terminamos assim esta nossa audiência. Eu pedi aos senhores deputados que não se ausentem. Temos aqui apenas um outro ponto para discutir. Despeço-me apenas do Sr. Dr. Francisco Vilela. Senhoras e senhores deputados, temos apenas aqui o ponto 4 da nossa ordem do dia, que não foi discutido. Trata-se de um relatório da autoria da Inês Sousa Real, que não está, mas há semelhança do que o relatório pode ser aprovado, e discutido e aprovado, mesmo, sem ausência, mesmo com a ausência do deputado. Trata-se de um relatório, de uma proposta do Governo, o relatório foi entregue, peço imensa desculpa. Não. Mas eu tinha aqui já o meu anotado. Ah, está aqui. Trata-se de uma proposta do Governo que é apresentada que visa conceder a autorização legislativa para estabelecer um regime de regularização das explorações pecuárias e atividades autónomas ou complementares de gestão de efluentes pecuários, ao abrigo do novo regime da atividade pecuária. A proposta pretende obter a autorização legislativa, com vista à aprovação e regularização. A proposta reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação para ser discutido e votado na generalidade em plenário da Assembleia da República. E mesmo na ausência da senhora deputada Inês de Sousa Real, eu ponho este relatório que foi previamente distribuído à vossa consideração. Pergunto aos senhores deputados. Sr. deputado Pedro Fazão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o Chega não se opõe a que seja discutido e seja, de facto, votado esta proposta de lei dada pelo Governo a este Parlamento, porque percebemos e reconhecemos a importância de que esta proposta de lei é revestida, nomeadamente para o setor da pecuária. No entanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu não posso deixar de sublinhar a ausência da Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Eu acredito que a Sra. Deputada possa estar numa outra comissão, em audiência, ou do Sr. Ministro da Educação, ou de outro Sr. Ministro que está hoje em outra comissão deste Parlamento, mas, Sr. Presidente, a Sra. Deputada Inês Sousa Real escolheu ser parte integrante desta comissão e, como deputada única, tinha muito poucas escolhas. Sendo parte integrante desta comissão, a Sra. Deputada tem deveres que lhe são inerentes, nomeadamente a atribuição de competências e obrigações como relatora, nomeadamente como aconteceu para este relatório, para a proposta de lei 80/17/1 do Governo. Ora, eu acho que há aqui uma máxima popular que se aplica, que é o trabalho primeiro. Portanto, eu percebo que a senhora deputada prefira ir para outra comissão fazer perguntas demagógicas aos senhores membros do Governo, e repare que a mim não me cabe defender o Governo, para postar nas suas redes sociais e nos seus TikToks e Instagrams da vida, como muitas vezes ela acusa o Chega de fazer. Agora, o que eu não posso aceitar é que isso corra em detrimento das suas obrigações perante a 7ª Comissão Agricultura e Pescas. E eu faço esta intervenção, Sr. Presidente, porque esta não é a primeira vez que isto acontece. Ainda mesmo nesta comissão, nós tínhamos agendado um requerimento entregue pela Sra. Deputada do PAN, e a Sra. Deputada não se dignou sequer a vir apresentar o seu requerimento para discussão. Ele vai ser novamente adiado para uma próxima comissão. Portanto, eu acho inadmissível que uma deputada da nação, que tem as suas obrigações e deve cumprir o seu mandato com diligência e dever de trabalho, não esteja aqui para apresentar algo tão importante como é um relatório de uma proposta de lei do Governo. Portanto, eu gostava que isto ficasse registado, Sr. Presidente, e fiz esta declaração para que fosse vertida em ata, porque acho que os portugueses merecem que os senhores deputados, mesmo os deputados únicos, cumpram com dever de diligência e zelo o seu mandato. É para isso que esse mandato lhes é concedido e, portanto, se a senhora deputada escolheu fazer parte integrante desta comissão, 7ª Comissão Agricultura e Pescas, ela deverá, no nosso entender, cumprir as suas obrigações perante a comissão nas competências que lhe são atribuídas e nos relatórios que lhe são atribuídos produzir e que deve vir a esta comissão apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Então, vamos votar o relatório. Vamos votar o relatório. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, o relatório está aprovado por unanimidade e obviamente, que vai constar da ata esta declaração do senhor deputado Pedro Frazão, faça favor.
Senhor Presidente, pedia a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Senhor Presidente, senhores deputados, uma vez que foi aplicado esta interpretação de que, mesmo sem a presença da senhora deputada, nós podemos discutir e votar o relatório relativo à proposta de lei, eu gostava que fosse feito o mesmo entendimento quanto ao requerimento da senhora deputada. Não estando a senhora deputada para apresentar, nós iremos discutir o requerimento e iremos votar o mesmo. Muito obrigado.
Senhor deputado, há dúvidas aqui quanto à interpretação e eu entendo a argumentação. A questão do relatório é legalmente possível de fazer a discussão do relatório mesmo sem o deputado relator estar presente. Pode eventualmente ser substituído por um outro deputado do mesmo partido. Ou não, neste caso, não podia. Nós também já fizemos, nesta reunião, a apreciação e a votação de um relatório da Iniciativa Liberal. Eu percebo e pergunto aos serviços se efetivamente podemos, à semelhança, discutir o requerimento. Eu compreendo a...
Senhor Presidente, se puder...
é habitual ou não, não importa. A pergunta é se é possível ou não é possível.
Obviamente, a palavra gostava também de solicitar à mesa se houve da parte da senhora deputada única o cuidado de pedir o adiamento da discussão do seu próprio requerimento, sabendo que não iria poder estar presente e que este constava de ordem de trabalhos. Muito obrigado.
Sou deputado...
Presumo, sim, sobre a condição dos trabalhos. Permita-me, Sr. Presidente, eu considero que é possível também votar, tal e qual como fizemos com o relatório, e votar o requerimento. No entanto, acho que esta comissão sai prejudicada, e sai prejudicado porque aqui temos a argumentação e a contra-argumentação. E perdemos todos se este requerimento não for apresentado, não tivermos discussão sobre essa matéria. Ou seja, é uma questão de fundo. Perdemos no conteúdo e na análise dos argumentos. E aquilo que se pretende é que a Comissão enriqueça com argumentos contraditórios, quando for o caso, mas assim é que enriquecemos a discussão e fazemos a nossa participação. Legalmente será possível, em termos regimentais, mas acho que não ganhamos muito com isso. É a minha posição.
Na verdade, a senhora deputada também tem aqui, não está a ser muito correta do ponto de vista formalismo, porque na verdade pediu pediu a participação remota, foi autorizada, depois no decorrer foi dando conta de que não poderia vir porque estava outra comissão onde estava, se atrasou. Mas também é verdade que nada disse nem quanto ao relatório nem quanto ao requerimento até agora. Quer dizer, poderia também ter dito que pedia adiamento do requerimento. No entanto, a questão que se põe é mesmo esta. O plenário é soberano. E eu pergunto ao plenário. Pergunto ao plenário se quer discutir o requerimento. Pronto, então. Não ponho a votação, ficamos consensualizamos que aguardamos que seja apresentado o requerimento. Mais algum assunto? Senhores deputados, querem colocar mais alguma questão? Não querendo colocar, está encerrada a reunião, da qual se vai elaborar a presente ata. Muito obrigado a todos pela vossa participação. É... Mas o Presidente está disponível para ouvir. Não estão a gravar já.